R$400. É isso que vai sobrar para você depois de comprar uma cesta básica ganhando um salário mínimo em São Paulo. Eu sou o Antônio Mami e esse aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou o Conrado Corsaletti, estou aqui com o Antônio para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Segunda-feira, 9 de maio de 2022, dia em que o ministro da Economia, Paulo Guedes, tentou justificar a falta de aumento real no salário mínimo durante o governo do presidente Jair Bolsonaro.
Então, fomos atingidos por essas duas grandes guerras, né? Uma da comida e da energia e a outra da crise sanitária. E a verdade é que essa geração pagou pela guerra. Nós pagamos pela guerra. Nossa dívida PIB subiu pouco. Nós pagamos, fizemos sacrifícios, ficamos sem aumento de salário, tivemos uma recuperação econômica forte, não houve o aumento de salário real, porque durante uma guerra o normal é até perdas importantes. E nós estamos lutando para preservar pelo menos o salário mínimo, para preservar os empregos, para preservar a capacidade de investimento do país.
Tá aí o Paulo Guedes ao falar num evento no Ministério da Economia, em Brasília. Ele está fazendo uma avaliação geral do cenário econômico do país. A guerra da comida e da energia a que ele se refere é a guerra na Ucrânia, que afetou os mercados de commodities, com um forte impacto sobre o petróleo, a partir da invasão russa, em fevereiro deste ano. A guerra da crise sanitária é a pandemia da Covid-19, que se arrasta desde março de 2020.
O Guedes fala ali do que ele considera trunfos do governo na economia, começando pela relação entre a dívida pública e o PIB, algo que é considerado um indicador da saúde financeira de um país. Essa relação dívida-PIB compara a magnitude de tudo que o país deve a quanto consegue produzir por ano. A dívida pública fechou o ano de 2021 em R$7 trilhões. Já o PIB foi de R$8 trilhões e 700 bilhões. A relação entre dívida pública e PIB nesse ano, então, foi de cerca de 80%. É mais do que os 74% registrados em 2019 e menos que os 89% registrados em 2020. Então é a esses dados que o Paulo Guedes se refere quando diz que a dívida pública subiu pouco na pandemia.
O Guedes, então, fala em recuperação econômica forte. Em 2021, o PIB do Brasil cresceu 4,6%. Mas esse número se deve, em boa parte, à base baixa de comparação de 2020, quando a economia enfrentou fortes restrições ligadas à pandemia. O crescimento expressivo se deve mais ao resultado ruim de 2020, quando o PIB encolheu 3,9%, do que pela pujança da atividade econômica em 2021. No fim, o Brasil recuperou as perdas sofridas naquele primeiro ano de pandemia e voltou praticamente para o mesmo nível de 2019, período pré-pandemia. Lá no ano de 2019, aliás, quando não tinha guerra nem pandemia, o PIB nacional cresceu pouco mais de 1%.
A projeção de crescimento do PIB para 2022 é baixa. O Banco Mundial e o FMI, Fundo Monetário Internacional, estimam uma alta menor do que 1%, enquanto o governo fala em 1,5%. O Brasil vive um ciclo de elevação de juros desde o começo de 2021. A Selic, taxa básica de juros que serve como referência para bancos e empréstimos, chegou a 12,75% ao ano em maio, o maior nível desde 2017. As mudanças na taxa básica têm implicações sobre a atividade econômica. O crédito mais caro, por exemplo, pode desestimular investimentos e consumo e esfriar a economia.
O Banco Central vem elevando as taxas de juros com o objetivo de conter a aceleração inflacionária. Em março de 2022, os preços tinham avançado 11,3% em 12 meses acumulados. O aumento dos preços vem desde 2020. Em 2021, quando o país fechou o ano com inflação acima de 10% pela primeira vez em 5 anos, diversos fatores impulsionaram as altas. Petróleo e dólar, com a cotação lá em cima, conta de luz nas alturas devido ao baixo nível dos reservatórios e alimentos mais caros por causa de secas e geadas.
Em fevereiro de 2022, a pressão sobre a inflação ganhou um novo fôlego com a guerra na Ucrânia, levando a essa alta de preços internacionais de commodities. No Brasil, isso se fez sentir sobretudo por causa da alta do petróleo, que fez disparar os preços de combustíveis. Esse cenário de inflação e juros altos coloca o Brasil como uma das economias com pior perspectiva de crescimento para 2022, segundo o FMI.
Aí, depois de listar o que enxerga como trunfos da economia, o Paulo Guedes fala do que ele chama de sacrifícios. Ele cita especificamente a falta de aumento no salário real. Fala que, por causa dessas duas guerras, a da Ucrânia e a guerra contra a Covid, o governo não aumentou o salário real, não reajustou o salário mínimo, para além da inflação.
Essa fala aconteceu no mesmo dia em que o jornal O Globo publicou uma reportagem dizendo que o presidente Jair Bolsonaro vai terminar o seu mandato em dezembro de 2022 como o primeiro presidente desde o Plano Real a deixar o salário mínimo valendo menos do que quando entrou. A reportagem se baseia nos cálculos da corretora Tullett Prebon Brasil, que aponta que a perda do poder de compra de um salário mínimo será de 1,7% entre janeiro de 2019, logo que o Bolsonaro assumiu, e dezembro de 2022, antes do reajuste da virada do ano. Lembrando que o Bolsonaro ainda vai assinar o último reajuste do ano em 31 de dezembro de 2022. Com base nas projeções de inflação do Banco Central até o fim do ano, o salário mínimo real vai cair dos R$ 1.213 de janeiro de 2019 para R$ 1.193 no último mês desse mandato do Bolsonaro.
Até 2011, o salário mínimo era livremente estipulado pelo presidente da República. Entre 2000 e 2011, houve ganho significativo em relação à inflação. A política do salário mínimo do governo Lula, de aumentos seguidos, associada a programas sociais como Bolsa Família, foi responsável por uma expressiva redução da pobreza no Brasil. Aí, em 2012, o governo Dilma Rousseff criou uma regra para o aumento do salário mínimo. A regra levava em conta a inflação do ano anterior, no índice INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor, e o crescimento do PIB nacional, registrado 2 anos antes.
A ideia da fórmula era repor as perdas inflacionárias e garantir um aumento quando a economia crescia. Em 2014, o PIB cresceu muito pouco. Em 2015 e 2016, ele encolheu. Isso significa que em 2016, o salário mínimo teve reajuste real pequeno. E em 2017 e 2018, foi corrigido apenas pela inflação.
O primeiro ano do Bolsonaro na presidência foi também o último ano de vigência da lei de reajuste do salário mínimo considerando o crescimento do PIB. Em 1º de janeiro de 2019, o presidente recém-empossado assinou um decreto elevando o mínimo de R$ 954 para R$ 998. Foi o último reajuste com aumento real do salário mínimo, ou seja, um aumento que superou a inflação.
A regra do reajuste do salário mínimo da época da Dilma deixou de valer em 2020. O governo Bolsonaro não chegou a aprovar nenhuma lei sobre a correção do mínimo. E desde então tem seguido o reajuste básico exigido pela Constituição, que é de restituição frente à inflação.
Uma forma de avaliar o poder de compra do salário mínimo é olhar para o preço da cesta básica, que é composta por itens essenciais de alimentação. Esse preço é calculado mês a mês pelo DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Econômicos. Em abril, o valor da cesta básica aumentou em todas as 17 capitais pesquisadas pelo DIEESE. E os alimentos da cesta básica tiveram uma alta muito maior do que o IPCA, o índice de preços usado para o cálculo da inflação oficial. Enquanto a prévia da inflação de abril fechou com um acumulado de 12 meses em 12%, o aumento da cesta básica nessas capitais no mesmo período foi de 25% a 30%. Em São Paulo, a cesta básica custava R$ 804 em abril. Isso equivale a 70% do salário mínimo vigente, que é de R$ 1.212. Comprando uma cesta básica, sobra um pouco mais de R$ 400 para o trabalhador passar o mês na capital paulista.
As projeções do Banco Central têm subido nas últimas semanas e projetam que a inflação continue alta. Ou seja, o poder de compra do salário mínimo vai continuar sendo corroído. Os ganhos deteriorados se somam a um cenário de crise social, com fome, relatos de miséria, fila para conseguir ossos e restos de carne, famílias cozinhando com lenha por não conseguir pagar por um botijão e aumento da população de rua. Um cenário que não casa com o discurso otimista do ministro da Economia.
O ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, fez um pedido no final de abril ao Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. A Isabela Cruz, redatora aqui do Nexo, vai falar pra gente sobre que pedido é esse.
Bom, na Comissão de Transparência Eleitoral do TSE, tem um representante das Forças Armadas. É o general Weber Portela, chefe da defesa cibernética do Exército. Aquele que já mandou quase uma centena de questionamentos ao tribunal sobre o processo de votação no Brasil. Pois bem, agora o ministro da Defesa, outro general, pediu ao TSE para que as comunicações entre essa comissão de transparência e o Portela passem diretamente por ele, general Paulo Sérgio de Oliveira. Pela Constituição, é verdade, o ministro da Defesa manda nas Forças Armadas, e acima deles vem o presidente da República. Mas quando o ministro Luiz Roberto Barroso, que era presidente do TSE, convidou um representante das Forças Armadas para participar da comissão, ele estava pensando em alguém técnico dos órgãos militares, não no ministro da Defesa, né, que, apesar de ser militar, é ali diretamente do governo Bolsonaro. Bolsonaro, aliás, que vai ser um dos concorrentes na eleição. Na prática, portanto, dá para ver esse pedido do ministro como mais um passo do governo Bolsonaro para tentar participar da preparação eleitoral, algo que o presidente tem feito para tumultuar, né? Com ameaças abertas e sem fundamento ao sistema eleitoral.
Isabela, e quais estão sendo os efeitos desse convite que o TSE fez para as Forças Armadas acompanharem as eleições?
A ideia de permitir a participação das Forças Armadas numa comissão do Tribunal de Cúpula da Justiça Eleitoral era de que os militares entendessem o processo de votação e atestassem a credibilidade do sistema, evitando que o discurso golpista de Bolsonaro e dos seus aliados mais radicais ganhasse corpo. Mas o representante das Forças Armadas, escolhido pelo então ministro da Defesa, o general da Reserva Walter Braga Neto, que deve ser vice de Bolsonaro nas eleições, começou a mandar dezenas de questionamentos ao TSE, vários dos quais sobre questões já plenamente esclarecidas. Aí veio o Bolsonaro e começou a dizer que os militares tinham até que fazer uma contagem paralela dos votos. Enfim, os próprios ministros do Supremo e do TSE começaram a considerar que o convite foi um tiro no pé. Acadêmicos e analistas políticos já tinham previsto que pelo menos parte das Forças Armadas poderia, na verdade, aderir a um discurso golpista de Bolsonaro. Eles também destacaram que o envolvimento das Forças Armadas num processo eleitoral é algo perigoso que não existe em nenhuma democracia do mundo. Bom, hoje o pedido do ministro da Defesa foi mais um capítulo dessa história que tem saído do controle.
O texto da Isabela você lê no nexojornal.com.br.
As eleições das Filipinas estão com resultado encaminhado. E quem deve substituir o presidente Rodrigo Duterte é o filho de um ditador que governou o país durante 20 anos. Quem conta pra gente é o repórter especial João Paulo Charlot.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. As Filipinas devem eleger como presidente Ferdinando Marcos Júnior, também conhecido como Bongbong. A eleição ocorreu nesta segunda-feira e o resultado oficial ainda não é conhecido, mas a vantagem dele para a segunda colocada, Leni Robredo, é tão grande nas pesquisas que uma virada é considerada impossível. O país é governado hoje por Rodrigo Duterte, um político que se tornou presidente pregando a morte de traficantes de drogas como uma política pública. Em 6 anos, 30 mil pessoas foram mortas em execuções extrajudiciais como parte dessa política que passou a ser investigada no Tribunal Penal Internacional como crime contra a humanidade. O Duterte não vai disputar um novo mandato porque a Constituição filipina não permite a reeleição, mas ele se acertou com o Bongbong, o líder nas pesquisas, que acenou com a disposição de anistiar Duterte de toda e qualquer acusação que ele venha a sofrer depois do fim do seu mandato. A promessa não é surpreendente quando se sabe que o provável novo presidente filipino é filho de um outro político famoso que 36 anos atrás fez um governo muito semelhante ao atual no que diz respeito aos direitos humanos. Esse político se chamava Ferdinando Marcos. Ele governou as Filipinas com mão de ferro durante 21 anos, entre 1965 e 1986. Metade desse governo foi feito sob lei marcial e mais de 70 mil opositores políticos foram presos, pessoas de esquerda, sindicalistas, socialistas, comunistas, ao longo dessas 2 décadas transcorridas em plena Guerra Fria. Agora, o filho dele, o Bongbong, está prestes a ser proclamado presidente e, ao assumir, deve substituir Duterte. As Filipinas vão vivendo assim um ciclo de mudança entre 2 líderes que se tornaram conhecidos por levar a cabo políticas que resultaram em milhares de mortes violentas. Nesse processo de sucessão entre populistas violentos, a internet teve um papel crucial. Nos últimos 10 anos, memes de redes sociais, vídeos de TikTok e outras postagens se encarregaram de fazer uma campanha massiva para reescrever a história, enaltecendo a ditadura de Ferdinando Marcos e dizendo que as mortes provocadas por ela foram um mal menor diante do perigo do comunismo. Tudo isso ajudou a pavimentar a vitória do filho dele agora, que considera o próprio pai um gênio político.
Do salário mínimo no governo Bolsonaro, passando pela participação dos militares no processo eleitoral brasileiro até as eleições nas Filipinas, durma com essa.
Com roteiro de Antônio Mami, produção de Conrado Corsaletti, participações de Isabela Cruz e João Paulo Charlot, colaboração de Marcelo Rubissec e edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma com Essa. Até amanhã!